Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos mais uma vez. Ó Senhor, ajude-nos a escolhermos a boa parte nesta noite. A melhor parte, a que é verdadeiramente necessária acima de todas. Ajude-nos a te ouvir claramente e ajude-me a expressar fielmente tudo que a tua palavra tem a nos dizer nesta noite. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Será que somos a geração mais ocupada da história? Bem, conta-se a história de um homem que dirigia a caminho do trabalho, quando avistou um carro parado no acostamento. Preocupado com o seu colega motorista, ele decidiu parar o carro também e perguntar o que tinha acontecido com o automóvel, por que o carro estava parado. Conversa vai, conversa vem, descobriu-se que era uma pane seca. O motorista, que havia parado no acostamento, com pressa para chegar no trabalho, tinha uma reunião, muitas coisas para fazer, esqueceu de se olhar para o indicador do nível de combustível e simplesmente não notou que o combustível acabou. Bem, infelizmente, o motorista socorrista, o que parou para socorrer o primeiro motorista, tinha uma reserva no porta-mala, gentilmente cedeu para o primeiro motorista e disse: olha, está aqui a quantidade suficiente para você chegar no próximo posto de gasolina, fica a tal distância, vá lá, abasteça, você quem sabe ainda consegue chegar a tempo no seu trabalho. Cerrada a conversa, os dois partiram. E pasme, alguns quilômetros depois, o segundo motorista, o que socorreu primeiro, viu o carro do primeiro motorista parado de novo no acostamento. Ué, o que aconteceu agora? Qual foi o defeito agora? Parou o carro de novo e perguntou: o que deu de errado? E você sabe qual foi a resposta? Ele parou por pane seca. De novo. É que ele estava com tanta pressa para chegar, que ele imaginava que o pouco combustível que ele recebeu do amigo seria suficiente para chegar no trabalho sem ter que parar de novo e perder mais tempo no posto de gasolina. O que a história nos mostra? Ela serve de retrato da nossa geração, não? Talvez uma das mais ocupadas, se não a mais ocupada da história. Por que nós estamos sempre com pressa? O próximo compromisso, próximo destino, a próxima tarefa. Vivemos com pressa porque simplesmente estamos ocupados demais. Ocupados com as nossas rotinas de trabalho, estudo, o cuidado com a família, os filhos, a dedicação ao lar, quando não com a própria igreja. Em seu livro Guia de Ocupação do Cristão Ocupado, o autor e pastor Tim Chester sugere algumas perguntas diagnósticas que podem nos ajudar a determinar o quanto estamos acometidos da doença da pressa ou da doença da ocupação. Eis as perguntas, algumas delas, que você pode encontrar em outro livrinho maravilhoso, Super Ocupado, do pastor Kevin DeYoung. Você trabalha regularmente 30 minutos ou mais por dia, além das horas contratadas? Você verifica e-mails e mensagens de telefone do trabalho ou de qualquer natureza, quando está em casa, ou em qualquer hora, ou em qualquer lugar? Alguém já lhe disse: não quero incomodá-lo, porque eu sei o quanto você está ocupado? Sua família ou amigos reclamam de você não ter tempo para passar com eles? Com frequência você se sente cansado durante o dia? Ou descobre que está com dor no pescoço ou com os ombros doloridos? Com frequência você excede o limite de velocidade quando está dirigindo? Você tem um passatempo em que se envolve ativamente? Vocês comem juntos como família em sua casa pelo menos uma vez ao dia? Você ora com seus filhos regularmente? Aliás, você tem tempo para orar? Para simplesmente estar a sós com Deus? Bem, se estamos ocupados demais para cuidar das questões básicas e fundamentais da vida, surpresa, nós estamos ocupados demais. Mas esse não é um problema novo, nem recente na história. Viver ocupado demais é um problema tão antigo quanto a própria Bíblia. É isso que descobriremos hoje, ao meditarmos sobre alguém que estava muito ocupada, super ocupada, ocupada demais. A história nos mostrará hoje a visita de Jesus ao lar de Marta e Maria. Uma grande ocasião, uma grande ocupação e uma grande oportunidade. Uma grande ocasião, uma grande ocupação e uma grande oportunidade. Então vamos examinar o texto parte por parte, detalhe por detalhe. Mantenha a sua Bíblia aberta comigo em Lucas capítulo 10. Vamos examinar primeiro que grande ocasião foi essa, aí descrita para nós no versículo 38. O texto começa nos relatando que enquanto Jesus e os seus discípulos caminhavam, nós já sabemos para onde eles caminhavam, descobrimos isso no capítulo anterior, eles estavam a caminho de Jerusalém, para que Jesus cumprisse a sua missão, eles chegaram a um povoado e foram recebidos na casa de uma certa Marta e de sua irmã Maria. Bem, não sabemos dizer se esta foi a primeira vez em que Jesus e os seus discípulos visitaram aquela casa ou não. Mas o que sabemos ao ler os relatos dos outros evangelhos é que essa não foi a única vez em que Jesus foi recebido ali. Aliás, se você ler bem os evangelhos, esta é uma das casas que mais abriu a sua porta, as suas portas para receber Jesus. Talvez a que ele mais frequentou e a que mais tinha prazer em receber Jesus e a sua tropa. Nós descobrimos pelos evangelhos que Marta e Maria foram anfitriões recorrentes de Jesus. E talvez haja uma razão estratégica para isso. Nós sabemos por outros relatos que elas moravam em Betânia, um povoado que ficava apenas 2 quilômetros de Jerusalém, cidade que Jesus visitou com regularidade, com frequência. Então serviria como uma espécie de base estratégica para Jesus e seus discípulos. Sempre quando estivessem a caminho ou voltando de Jerusalém, dá aquela parada para ver suas irmãs e amigas, Marta e Maria. Tamanha era a hospitalidade e a intimidade dessas irmãs e do seu irmão Lázaro, que se tornaram grandes amigos de Jesus. Portanto, toda vez que Jesus, seus discípulos, passavam por Betânia, era uma grande ocasião, era um grande reencontro, era um motivo de festa, de alegria, estar com Jesus e ter o prazer de recebê-lo e os seus discípulos. Por terem aberto seus corações para receberem Jesus como seu mestre e rei, a casa delas estava sempre aberta para recebê-lo da melhor maneira possível. E aí é um ciclo virtuoso, não? Nem sempre Jesus era bem recebido. Nem sempre os seus discípulos eram recebidos de portas abertas. Então, saber que tinha uma casa que sempre teria suas portas abertas era um convite recorrente, não? Eles eram bem recebidos, isso fazia com que quisessem voltar mais, e sempre que voltassem, as portas estavam abertas, e aí está a amizade deste grupo. Esse retrato inicial da visita de Jesus e dos seus discípulos à casa de Marta e Maria serve de retrato, creio eu, de uma das grandes virtudes da fé cristã, que é a hospitalidade. Como Jesus já havia dito anteriormente no início do capítulo 10, lá nos versículos 5 a 8, um dos primeiros sinais, uma das primeiras evidências de que um lar verdadeiramente se rendeu ao Evangelho é o fato deste lar abrir as portas da sua casa para receber Jesus e os seus mensageiros, os seus seguidores. Não é isso que encontramos no registro de Atos dos Apóstolos? Não é isso que os primeiros cristãos faziam? Eles ouviam o Evangelho, criam em Jesus, eram batizados, continuavam a se reunir no pátio do templo e também de casa em casa, em seus lares. Corações abertos para o Evangelho redundavam em casas abertas para o povo de Jesus. Os apóstolos Paulo e Pedro reforçam isso em seus escritos. Paulo lá em Romanos 12, 13, exortando-nos a praticarmos a hospitalidade. E Pedro lá em 1 Pedro 4, 9, dizendo: sejamos mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Como também expressou a autora Rosaria Butterfield, não sei quantos já ouviram falar dessa irmã em Cristo. Ela era uma ativista feminista, uma ateia convicta, fechada ao Evangelho, última candidata a seguidora de Jesus. Mas se converteu a Cristo. E sabe como? Por meio da hospitalidade excepcional de um casal cristão idoso, que sempre mantinha sua porta aberta para receber a ativista feminista ateia, que tinha muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas críticas ao Evangelho. E aquele casalzinho abriu a porta da sua casa de novo e de novo e de novo, e o coração dessa mulher foi quebrantado pela hospitalidade amorosa e generosa deste casal. Ela conta esse testemunho em um dos seus livros, dos mais conhecidos, e o título já diz tudo, né? Que o Evangelho alcança as chaves da casa. Aliás, o Evangelho envolve a rendição de todas as chaves da nossa vida. Não é só da casa, não. É a senha do e-mail, a chave do banco, é tudo. Tudo deve estar a serviço de Jesus, inclusive as chaves da nossa casa. Em outras palavras, se Cristo abriu o nosso coração para as riquezas do Evangelho, então nós abriremos a porta daquilo que temos de mais precioso, até mesmo o nosso lar, para receber não só Jesus, mas quantos Ele quiser abençoar por nosso intermédio. E nisso estaremos cumprindo exatamente aquilo que Jesus disse ser o resumo da lei, na passagem anterior do Bom Samaritano. Qual o grande mandamento? Amar o Senhor e ao nosso próximo. Como? Hospitalidade. Não foi assim que o samaritano agiu? Com hospitalidade generosa, amorosa, sacrificial. Então eu pergunto, Jesus já conquistou seu coração? As chaves do seu coração já abriram a sua vida para Jesus? E as chaves da sua casa também estão nas mãos dele? A porta da sua casa está aberta para Jesus? Para que ele reine lá e abençoe quantos ele quiser por intermédio do seu lar? Foi assim com Marta, com Maria também, vez após vez após vez. Esta foi a grande ocasião. Mas a grande ocasião revelou uma grande ocupação. Ouvimos disso nos versículos seguintes, 39 e 40. Porque, gente, diga-se a verdade, receber Jesus e os seus discípulos não era pouca coisa, não, tá? Não era pouco trabalho, não. Não era tarefa fácil ou qualquer. Gente, só receber Jesus já seria uma grande tarefa. Receber o Mestre, o Rei, o Senhor, Deus em carne, que recepção estaria à altura de Jesus? Ele merecia o melhor, a melhor faxina, o melhor banquete, a melhor decoração, o melhor de tudo. Só que o homem não andava sozinho. Por onde ele ia, vinha uma tropa. E dessa vez vieram quantos? 12? Ou 72? Ou mais? Ele nunca sabia quantos vinham juntos com Jesus. O texto não diz, mas certamente eram mais. Era mais do que um. Jesus e os discípulos. Quantos? Uma dezena? Várias dezenas? Não sei. Teria copos suficientes? Talheres? Cadeiras? Comida? Gente, sem aviso prévio, sem um telegrama, um telefonema, sem um zap, nada. De repente tem uma voz de uma multidão na esquina. Quem é? Jesus. Quem mais? Os discípulos. E agora? Como fazer? Vamos fazer. Vem, Jesus, pode vir. Portas abertas para recebê-lo. Trabalho não faltava. E assim que Marta soube que Jesus estava a caminho, eu tenho certeza, ela arregaçou as mangas, começou a faxina e os preparativos do banquete mais ultraveloz da sua vida. Mas sabe-se lá exatamente em que momento da visita, de repente Marta se deu conta de algo. Ela estava sozinha. Não tinha mais ninguém com ela preparando o banquete, fazendo os preparativos para receber Jesus e seus discípulos. Onde estava sua irmã quando ela mais precisava dela? Onde estava Maria, companheira de todas as horas? Ela estava lá, sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, o que diz o versículo 39. Bem, aí eu imagino Marta encarnando a colérica, fervendo, sangue subindo a cabeça. Eu imagino ela soltando fogo pelas ventas. Ela deve ter passado uma vez pela sala, voltou para a cozinha, passou de novo para ver se alguém olhava para ela, se a imprestável da Maria levantava a cabeça, notava algum movimento estranho na sala e nada. Ela deve ter batido umas colheres, derrubado umas panelas, fazer algum barulho para ver se a Maria se agitava e nada acontecendo, e a Marta sozinha, e o tempo passando, e Jesus ensinando, e ninguém comendo, e ninguém sendo alimentado. E nada. Maria lá, sentadinha, sem se mexer, sem se importar com o serviço que restava. Aquilo foi demais para Marta. Num rompante, ela entrou na sala, interrompeu a audiência de Jesus com seus discípulos e passou um verdadeiro sermão na irmã dela, na frente de todo mundo, e sobrou até para Jesus. Notaram isso? Sangue bebeu a cabeça mesmo, né? Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Senhor, manda que ela faça alguma coisa. Ele era senhor. Quem era o senhor e senhora nessa relação aqui, né? Marta passando o sermão e Maria ainda dando ordens em Jesus. Olha a situação. Olha o estado da coisa. Olha que nível chegou. O que exatamente tinha acontecido naquele momento? Como Marta chegou a esse ponto? O texto nos responde. Olhe comigo para o versículo 40. Maria estava lá sentada ouvindo a palavra do Senhor, mas Marta estava ocupada com muito serviço. A palavrinha aqui traduzida ocupada, literalmente quer dizer distraída, desconcertada, obcecada com tanto de serviço que tinha por fazer. Ela não estava apenas desejosa por servir a Jesus com o seu melhor. Gente, há algo de errado em servir Jesus com o seu melhor? Ele não era digno? Ele não merecia o melhor tratamento? a melhor hospitalidade, a melhor refeição? Isso era louvável. E de novo, uma provável razão porque Jesus estava lá e gostava de estar lá com seus discípulos. Eram sempre muito bem recebidos, com o bom e o melhor. Mas a ideia aqui que Marta estava tão compenetrada no que ela estava fazendo por Jesus, que ela simplesmente esqueceu que Jesus estava lá. Você já teve essa experiência? Dia a dia da casa, ou preparando aquela festa, aquela recepção para alguém, e você simplesmente esqueceu que o alguém estava lá. O filho, o avô, a avó, a mãe, o pai. Marta estava tão ocupada com o que estava fazendo por Jesus, que se esqueceu da própria alegria de ter Jesus na sua casa. O simples prazer de estar lá com o mestre dentro da sua casa. Então, enquanto Marta queria servir o melhor banquete e a melhor mesa para Jesus, ela não se deu conta que o melhor banquete já estava sendo servido. A melhor mesa já estava sendo posta e Maria já estava lá no banquete e ela estava perdendo. Perdendo o banquete que Jesus estava servindo no cômodo, ao lado. Gente, o primeiro alerta. Não confundamos o que nós fazemos por Jesus com estar com Jesus e desfrutar da sua presença. Ah, pastor, eu sei que Jesus está comigo, eu sei que eu estou com Ele. Eu não paro de trabalhar para Ele, eu não paro de servi-Lo. Eu tenho serviço de sobra, cuidar da minha família, minha casa, servir na igreja, no trabalho. É por amor a Jesus? Sim. Mas o alerta do texto é claro. Fazer coisas por Jesus, mesmo coisas importantes, proveitosas, não é a mesma coisa que simplesmente estar com Ele e desfrutar da sua presença. É possível estar tão focado, tão compenetrado no seu serviço para Jesus, que você perde Jesus de vista. É possível estar com Ele, Ele conosco, e não temos a menor noção da sua presença. A alegria de estar com Ele e viver para Ele. Irmão, se nós perdemos essa noção, a consequência é que não estamos mais servindo a Jesus com o nosso serviço. Nós estamos servindo a nós mesmos. Seja porque queremos nos sentir importantes no reino de Deus, ou porque desejamos a aprovação e o reconhecimento dos outros, ou porque imaginamos que ninguém serve tão bem quanto nós, ou simplesmente porque temos medo de parar, medo de ficarmos quietos, sozinhos com Jesus, e descobrimos quanto a nossa alma está vazia, quanto estamos preenchendo a nossa alma vazia de ocupação após ocupação, tarefa após tarefa, compromisso após compromisso. Gente, se movimento fosse sinônimo de vida, um carro seria um ser vivo. Estar em movimento sempre não é necessariamente sinal de vida, pode ser sinal de doença. Movimento em excesso, agitação em excesso, fazer tudo, o tempo todo, sempre. Quando isso acontece, quando estamos servindo, mas não mais com Jesus em vista, muito em breve o nosso melhor serviço deixará de ser algo alegre. Pode se tornar um fardo terrível, sufocante. Como foi com Marta? Observemos que por estar tão ocupada, tão distraída com seu muito serviço, parece que Marta entrou numa espécie de vitimismo. Notaram isso? Olha eu aqui, fazendo tudo, sozinha. Ninguém para me ajudar. Ninguém para servir o melhor para Jesus. Mi. Eu e mais ninguém. Sozinho. Ninguém para ajudar. Sem sua irmã e parceira. Ocupada demais para ajudar Marta. Porque estava ocupada demais em ouvir Jesus. E veja que isso logo se transformou num ressentimento. Notaram um ressentimento nas palavras de Marta? Não poupou nem Maria, nem Jesus. Ressentimento contra sua irmã. contra o mestre, a ponto de dar ordens a Jesus sobre o que ele deveria fazer em relação a Maria. Como também descreveu o pastor Philip Ryken em seu comentário, aí está o ciclo vicioso do mal na nossa ocupação extrema. Gente, quando estamos fixados e distraídos demais com nosso serviço, o mais importante que ele seja, a ponto de perdermos de vista o Senhor Jesus, logo, logo nós começaremos a afundar num poço de vitimismo, um poço de autocomiseração, de autopiedade. Eu de novo, sozinha, ninguém para me ajudar. Eu não mereço isso, eu não deveria estar aqui nessa função, fazendo tudo isso. Se nós não vigiarmos isso, logo, logo isso se torna um ressentimento que adoece e envenena a nossa alma. Afinal, pensamos, mesmo que não digamos isso em voz alta, se todos amassem a Jesus como eu amo, então todos serviriam como eu sirvo. Todos cuidariam das suas casas como eu cuido da minha. Com todos os joguinhos americanos passados, alvejados, nenhum fio de cabelo no chão, nada fora do lugar. Todos amariam suas famílias como eu amo a minha. Acordando tão cedo como eu, cozinhando também quanto eu, vestindo também quanto eu visto os meus. Todos educariam seus filhos como eu educo os meus. Todos evangelizariam e discipulariam tanto quanto eu evangelizo e discipulo. Todos pastoreariam a igreja tanto quanto eu pastoreio a minha. Todos doariam para as missões como eu dou. Todos cuidariam dos bebês e ensinariam as crianças como eu cuido e ensino os menores na igreja. Todos cozinhariam e preparariam a melhor cantina como eu cozinho e preparo. E todos parariam o que estão fazendo para me ajudar a fazer o que eu sei fazer melhor que todo mundo. Portanto, se o nosso melhor serviço está nos roubando da alegria de servir a Jesus e ao nosso próximo, cuidado. Isso pode ser sinal de que o nosso serviço, até mesmo o nosso melhor serviço, se tornou um ídolo, um substituto para Jesus, uma outra razão para viver que não seja o próprio Senhor Jesus. Se em nome do nosso melhor serviço não temos mais alegria em servir, então o nosso serviço se tornou o alvo máximo da nossa devoção, acima até mesmo de servir a Jesus e ao próximo. Então deixe-me perguntar, quem aqui está super ocupado? Quem aqui vive super ocupado? Sempre com pressa, sufocado pelo seu serviço. Quem se sente assim além desse pecador aqui que lhes fala hoje? Por que nós estamos tão ocupados? Nós precisamos estar tão ocupados assim? Qual a nossa motivação em estar tão ocupado? O que nós estamos procurando e buscando ao nos mantermos tão ocupados assim? Quem estamos querendo agradar? De quem queremos reconhecimento? Com quem estamos nos comparando? Será que Jesus está exigindo tudo isso de nós? Ou será que somos nós que estamos exigindo tudo isso de nós e não Jesus? Talvez Jesus esteja pedindo menos de você e de mim, não mais, justamente para que Ele seja mais em nós e para que Ele possa fazer mais em nós e através de nós. Mais pode ser menos, e menos, mais nas mãos de Jesus. Mas então aparece a grande oportunidade. E assim concluímos o nosso texto. Bem, eu não sei quanto a você, mas se eu fosse Jesus e alguém me passasse um sermão na frente dos meus discípulos, Minha tentação seria o quê? E devolver o sermão na lata, né? Pois é. Mas Jesus não. Que bom. Que bom que Ele é Jesus. E não nos responde como nós merecemos. A gente pensa umas coisas e fala umas coisas. Para nós e para nós mesmos. Para os outros e para nós mesmos. A resposta de Jesus a Marta revela firmeza, sim. Mas revela doçura. Palavras firmes, mais doces. Marta. Marta. É quase como alguém tentando acordar outro. Acorda. Marta, se ouve. Se enxerga, Marta. Você ouviu o que você acabou de dizer? Jesus não queria constranger. Mas Ele queria sim tratar de Marta. Assim como Ele quer tratar de cada um de nós nesta noite, pelo nome. Parando-nos hoje no nosso lugar. John. John. Acorda, John. Cirurgicamente, Jesus foi direto ao cerne da questão. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Note que Jesus não repreendeu Marta pelo seu serviço, o seu desejo de ser hospitaleira, de demonstrar sua devoção a Jesus, por meio dos seus dons, por meio dos seus talentos. Não repreendeu Marta pelo seu serviço louvável. Ele repreendeu Marta pelo quê? Pela sua preocupação e inquietação extrema no seu serviço a Jesus. Esse é o ponto. O que estava lhe custando, o que havia de mais importante naquela visita. O mais importante, útil e proveitoso que fosse o serviço de Marta, ela estava desperdiçando a grande oportunidade daquela visita. E não era de aparecer para Jesus e servir a Jesus, era de simplesmente comparecer aos pés de Jesus e deixar que Jesus a servisse. Uma só palavra. Gente, ainda mais quando consideramos que na sociedade da época, as mulheres não eram encorajadas a estudar a lei. Mulheres não eram proibidas de estudar a lei, mas não havia nenhum encorajamento, ainda mais na presença mista com homens. Havia ali uma oportunidade rara. Na casa dela. Jesus apareceu na casa dela e ela podia simplesmente deixar o avental de lado, sentar e se banquetear com a palavra de Deus. O que mostra, irmãs, que teologia não é coisa só para homem. Sim, servimos a Deus com os nossos dons e talentos, mas todos nós, homens e mulheres, precisamos sentar para aprender mais dele. Seja qual for o nosso grau de instrução, oportunidade, não importa, todos nós precisamos sentar mais aos pés de Jesus e aprender mais dele. Homens e mulheres, adultos, jovens e crianças, não importa. Lá estava Jesus disposto a ensinar a palavra de Deus a todos, inclusive a Maria, sentada aos pés do Cristo, absorvendo cada palavra que ele tinha para compartilhar. E gente, que contraste radical com o que nós vimos na semana passada, não? Lembra-se ainda do perito da lei? E levantou-se para pôr à prova Jesus, sábio, erudito, sabido, se levantando para questionar Jesus, e aqui Maria sentando aos pés dele, para simplesmente aprender, absorver, ilustrando aquela que deve ser a postura de um verdadeiro discípulo do Mestre. Sentar, ouvir e absorver cada palavra de Jesus. Esta era a boa parte. Literalmente, parte aqui, uma palavra usada também para refeição. Jesus deu aquela alfinetada, né? Firme e graciosa em Marta. Você acha que está preparando a melhor refeição, mas a melhor refeição está aqui, aos meus pés. E Maria escolheu a melhor parte. A boa parte, a boa. A melhor parte. E que é realmente necessária. Esta não lhe será tirada. Irmãos e irmãs, por mais importantes que possam ser os nossos serviços prestados a Jesus, nada, absolutamente nada, pode ser mais urgente, mais importante do que simplesmente estar com Jesus e aprender dele. Afinal, o serviço que agrada ao Senhor começa sentado aos pés do Mestre, em submissão à palavra. Essa é a conexão lógica com a parábola do bom samaritano. Sim, servimos sacrificialmente, amorosamente, generosamente, mas este serviço precisa fluir de uma comunhão íntima, pessoal e constante com o Mestre, senão nosso serviço se corrompe em outra coisa, se transforma em outra coisa que não agrada mais a Jesus, se transforma em ativismo, moralismo, uma performance, uma competição para ver quem serve mais, quem serve melhor. Se o nosso serviço não flui da nossa comunhão e submissão a Jesus, então nós corrompemos o nosso serviço. E pior, elevamos o nosso serviço a algo mais importante que o Mestre. Nada é mais importante que o nosso Mestre. Nem mesmo o serviço que prestamos ao Mestre é mais importante que o Mestre. Então, se estamos ocupados demais para sentar diariamente aos pés de Jesus, para ouvi-lo silenciosamente em oração na sua palavra, se estamos ocupados demais para reunir diariamente a nossa família ao redor da mesa para ouvir Jesus em sua palavra, se estamos ocupados demais para estarmos reunidos como igreja a cada domingo, domingo após domingo, para ouvirmos Jesus em sua palavra, se nós estamos ocupados demais para isso, nós estamos ocupados demais, demais. O que poderia ser mais importante e necessário do que parar para ouvir o Mestre? O que Marta mais precisava naquele dia não era mais um par de mãos servindo ao seu lado, para dar mais uma caprichada na limpeza da sua casa, para finalizar mais um prato, para dar mais um retoque na maquiagem. Ela não precisava de mais horas no dia, 24 horas são suficientes. Ela não precisava de mais nada, ela só precisava de uma coisa: mais tempo com o Mestre. E não para servi-lo, mas para ser servido por Ele. Gente, ler a palavra, orar, não é apenas mais uma tarefa que você coloca na sua listinha de feito, feito, concluído, vamos para a próxima tarefa. Não. Não é mais uma coisa que eu faço, essa para Jesus, não. É quando nós paramos para não fazer nada, a não ser sermos servidos por Jesus, alimentados por Jesus, capacitados por Jesus, para então servi-lo. Essa história nos mostra que não precisamos abrir mão do serviço, nem mesmo do muito serviço, desde que conservemos o coração certo. Como alguém já escreveu, temos um coração de Maria no mundo de Marta. Você não precisa escolher entre as duas. Não, é só saber colocar as coisas devidas no seu devido lugar. Primeiro Mestre, primeiro Jesus e depois o resto. E, gente, se Marta tivesse parado, simplesmente parado, para ouvir Jesus, como Maria fez. E o texto não nos diz, mas eu tenho uma forte suspeita que depois das palavras de Jesus, Marta tirou o avental, colocou de lado, baixou a bola legal e foi se sentar do ladinho da sua irmã Maria para ouvir, então, o que Jesus tinha a dizer de tão importante. Eu creio que ela teria ouvido exatamente o que Jesus planejava fazer no seu caminho rumo a Jerusalém. Qual era o seu próximo destino? A sua grande missão? Marta teria ouvido que não era o serviço dela ou de quem quer que fosse que poderia salvá-la. Somente o serviço sacrificial de Jesus. Ela teria entendido que o serviço dela não era a sua razão de viver, mas sim o sacrifício superior de Jesus que ele ofereceria na cruz. Marta encontraria paz e perdão para toda a sua distração, toda a sua preocupação, toda a sua inquietação de alma, que fizeram com que ela perdesse de vista o principal, o centro da sua vida, Jesus. Ela receberia misericórdia e graça para livrá-la do seu vitimismo, para curá-la do seu ressentimento contra sua irmã e contra o próprio Senhor. Enfim, ela seria liberta de estar e viver ocupada demais, para então poder servir da maneira certa e com a motivação certa ao Senhor Jesus. Era tudo isso que Jesus tinha a oferecer para Marta. É tudo isso que Jesus tem a nos oferecer nesta noite. Você não precisa viver assim. Você não precisa viver ocupado demais. Você não precisa viver tão preocupado, tão inquieto, tão sobrecarregado e se sentindo tão sozinho, e tão coitado e tão ressentido de Deus e do mundo. Não precisa. Você só precisa de uma coisa: a boa parte, a necessária. Parar e sentar, dia após dia após dia, aos pés de quem? De Cristo. Deixar que Ele coloque o seu coração no seu devido lugar. E o resto? Família, saúde, trabalho, filhos, educação, igreja, o resto, Jesus vai cuidar. Jesus vai colocar tudo no seu devido lugar, quando Ele estiver em primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos parar nesta noite. Em nossas rotinas tão corridas, nossas agendas tão sobrecarregadas, para fazer o principal e o necessário. Para buscar o principal e o necessário. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos as muitas vezes e as muitas maneiras em que vivemos inquietos e preocupados demais com muito serviço, nos afundando nos nossos maus pensamentos, na desordem do nosso coração enganoso e perdendo de vista a alegria de simplesmente estar contigo e encontrar em Ti a nossa satisfação. Senhor, perdoe-nos por fazer até mesmo do nosso serviço importante e valioso um substituto Teu. Perdoe-nos, Senhor, por nos ocuparmos tanto com coisas boas e importantes a ponto de Te perder de vista. Tem misericórdia das nossas almas, Senhor. Que hoje a Tua palavra tenha nos colocado no nosso devido lugar, tenha nos despertado da confusão da nossa alma e tenha nos mostrado e convencido de que nada vem antes de Ti, nada pode vir antes de Ti, Senhor. Eu peço por aqueles que entraram para essas portas e que nunca antes consideraram isso. Nunca antes consideraram que é uma outra razão para viver que não o nosso trabalho, o nosso serviço, os nossos planos e os nossos projetos. Ó Senhor, que hoje a Tua palavra os tenha confrontado e conquistado, para não mais viverem para si mesmos, mas sim para Ti. E escolher a melhor parte, viver contigo e para Ti, acima de tudo e acima de todos. E assim, Senhor, devolve-nos a alegria do nosso serviço. Devolve-nos a alegria de trabalhar e viver neste mundo, de empregar os nossos dons e talentos para a Tua glória, não para a nossa glória, mas sim para a Tua glória. Não para o nosso reconhecimento, e sim para o Teu. Tudo isso te pedimos, agradecidos por Jesus, pelo Seu serviço fiel e sacrificial, até a morte e morte de cruz, para nos perdoar todo o nosso pecado, toda a nossa tolice, toda a nossa insensatez. Por isso pedimos agradecidos em nome de Cristo Jesus. E todos que assim concordam digam: Amém.